Abra sua Bíblia comigo em Tito capítulo 2. Neste mês, quando estamos comemorando os 86 anos de existência da Igreja Batista de Vila Mariana, escolhemos como tema do nosso aniversário a evidência da graça. E temos visto Deus evidenciar a sua graça nesse mês de muitas maneiras, na multiforme maneira de Deus manifestar a graça dele em nosso meio. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando Paulo escreveu a Tito, ele está se referindo a várias classes que existe na sociedade ali de Creta. Ele falou quanto aos homens idosos, no versículo 2, no versículo 3, quanto às mulheres idosas. Depois, ele falou quanto aos jovens, aos moços, no versículo 6, e moços aqui compreende toda a faixa etária hoje conhecida como pré-adolescentes, adolescentes, jovens e jovens adultos. Nós aprendemos a departamentalizar as coisas e temos feito isso. A Bíblia não faz isso. Quando ela usa a palavra moços, ela pega a gente desde 13, 12 anos de idade da cultura greco-romana até os 35 anos de idade, quando era reconhecido a idade adulta naquela cultura. Então, todos vocês que têm essa faixa etária estão inclusos aí no versículo 6. Depois ele vai falar sobre os servos, no versículo 9, e terminando de falar sobre os servos, ele diz: então saibam que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos foram alcançados, podem ser alcançados com a graça do Senhor Jesus Cristo. Temos visto isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? E é isso que nós vamos ver nesta noite. A graça de Deus se evidencia na vida da igreja, se atesta por seu caráter santo, justo e piedoso. As pessoas verão em nós a evidência da graça, em mim, em você, nos nossos filhos, naqueles que estão ao nosso redor. Eles verão a graça de Deus, a evidência da graça de Deus, quando eles toparem de frente com o nosso caráter. E encontrarem o que em nós? Olha só o que a Bíblia diz: e a graça se manifestou a nós, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. A graça, ela discipula. Essa palavra educar é a palavra usada também para criança. A ideia é exatamente essa, é a palavra usada para a ideia da pedagogia. A ideia de educar, discipular, ser modelo, mostrar. Jesus faz isso conosco. Pedro diz que o Senhor deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Ele, na sua graça, de fato nos educa, nos discipula. A quê? O que é que o Senhor me ensina com o seu exemplo? O que é que o Senhor me mostra com a sua vida? A renegar a impiedade e as paixões mundanas. Um dos filmes que causou mais discussão e mais tormento no mundo todo, e aqui no Brasil não foi diferente, foi um filme do Scorsese falando de Jesus, A Última Tentação de Cristo. E ali ele deixou muito claro no início do filme, se você assistiu o filme, de que aquilo era uma obra de ficção. Ele deixou claro isso para nós. Ele disse: isso não é um fato histórico. Eu não me preocupei em relatar historicamente a pessoa de Jesus Cristo. Eu me preocupei em relatar o que eu penso de Jesus Cristo. E ficou claro para todos nós que o pensamento dele sobre Jesus é muito distante da palavra de Deus. Não está em conexão com o que a palavra de Deus nos fala de Jesus. Jesus nunca foi alguém que brincou, ou seguiu, ou perseguiu paixões mundanas. Ele sempre renegou as paixões mundanas, porque havia nele santidade plena, pureza na excelência, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso ele pode nos ensinar. Por isso o Senhor, na sua graça, o Deus vivo e verdadeiro, que também nunca se envolveu com a paixão mundana. E santidade de Deus significa ser separado de toda e qualquer forma do mal. Ele pode nos ensinar a vivermos uma vida que renega, que rejeita, que diz não, que não quer para si as paixões mundanas. Paixões mundanas é um termo na língua original do Novo Testamento, a língua grega. Significa tudo aquilo que tem a ver com a inclinação, com o desejo forte do mundo. E aí você pode incluir muitas coisas. Vou incluir três que certamente perseguem a todos nós. A imoralidade mundana, e isso nós precisamos renegar, dizer não, não quero para a minha vida, não quero para a vida da minha esposa, não quero para a vida dos meus filhos, não quero para o meu namoro a imoralidade, não quero para o meu relacionamento conjugal, não quero para o meu relacionamento profissional, e não pense só em imoralidade sexual, pense em todo tipo de imoralidade que possa existir na face da terra. Porque quando se fala em imoralidade, primeira coisa que nós pensamos, porque também é muito próximo, muito peculiar da nossa cultura, é a imoralidade sexual. Mas existem muitas outras. Algumas que a gente nem sequer reconhece mais como imoralidade. Também essas paixões mundanas, elas estão relacionadas à ganância que existe no mundo. Isso afeta todos nós também. Nós estamos vivendo agora, nessa década, um momento muito interessante no Brasil. Quem não tem um Galaxy? Um iPhone. Eu não tenho, mas muita gente tem. Não tem também porque não sei usar. Telefone celular para mim ainda é para falar assim, não é para teclar. Mas você percebeu como ficou fácil? E nós estamos nos tornando gananciosos. A gente está vivendo para ter, para ter, para ter e não mais para ser. E se eu preciso negociar os meus princípios, ou negociar as minhas convicções, ou negociar aquilo que eu penso, muitas vezes acabamos por negociar a verdade, a honestidade, a integridade, para ter, para ganhar. A gente precisa se cuidar. Eu preciso me cuidar. Você precisa se cuidar. Porque isso é uma paixão mundana que está tomando conta da nossa vida, do nosso coração. Uma outra paixão mundana que eu quero citar aqui é o hedonismo. Agora tem tudo a ver mesmo com aquela ideia, eu tenho o direito de ter prazer. Isso tem também uma tradução mais gospel. Quando a gente diz assim, eu tenho o direito de ser feliz. Isso é mentira. Que quando vem uma provação e uma tribulação daquelas que faz a gente dobrar, a gente encerra o punho contra Deus e fica falando um monte de besteira para Deus, ainda bem que ele é gracioso, e lá em Miqueias diz que ele lança nas profundezas do mar e pisa com o calcanhar os nossos pecados a ponto de não reconhecer mais o que é aquilo, porque se tornou pó, porque senão a gente estava frito, gente. Mas por que que a gente cerra o punho? Por que que a gente não tem aquilo que Tiago diz? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações? Porque a gente aprendeu a ser hedonista. A gente tem aprendido isso. Que a gente tenha que ter prazer. Que a gente tenha que ser feliz. Que a gente tenha que ser agradado. A gente pensa assim no culto, por exemplo. Pode ser que alguma música não tenha agradado você, o que é muito difícil. Sabe o que é isso? É que eu vim aqui para o culto para me satisfazer. Eu quero a minha satisfação. Eu não vim aqui para prestar culto a Deus. Eu não vim aqui para adorar a Deus enquanto eu canto, enquanto eu ouço, enquanto o Senhor é glorificado pelas músicas, pela mensagem, por tudo que é dito no culto. Porque nós estamos aprendendo isso. Eu tenho direito de ser feliz, eu estou indo para ser agradado. Isso é hedonismo, isso está entrando na vida da gente. Nós aprendemos isso, nós passamos isso aos nossos filhos. A gente quer agradar, a gente quer satisfazer. A gente tem aquela ideia, o que eu não tive na infância, eu quero dar agora para os meus filhos. Para com isso. Tem coisa que a gente não teve na nossa infância e ainda bem que não tivemos. E não precisam os nossos filhos tê-los, porque vai estragar a meninada. Percebe? Mas nós estamos aprendendo isso. Renega isso. Renega essas paixões mundanas e vive no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Essa palavrinha sensata é vive daquela maneira em que busca o caráter de Deus na sua vida. De forma justa, é vive daquela maneira em que tudo que eu faço, tudo que eu pratico, está em justeza com a graça de Deus. De forma piedosa, é ter a cultura de Deus em mim. Eu vou pensar como Deus pensa. Eu vou querer o que Deus quer. Eu vou sentir o que Deus sente. Eu vou comer o que Deus comeria. Eu vou beber o que Deus beberia. É assim que funciona a piedade. É a cultura de Deus em mim e em você. A graça é evidenciada na vida da igreja e atestada por seu caráter santo, justo e piedoso. Mas também a graça é evidenciada na vida da igreja quando ela tem uma esperança correta. Olha só o que diz o texto. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a esperança correta, que não falha. Se a minha esperança é no meu cônjuge, vai falhar. Se a minha esperança são nos meus filhos, vai falhar. Se a minha esperança é nos meus pais, falhará. Não é assim. Porque a esperança correta é essa que a Bíblia chama de bendita esperança. E qual é? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa não falha. Essa vai acontecer. Não há ninguém que impeça. A Bíblia diz que agindo Deus, quem é que o impedirá? A Bíblia diz que Deus tem a história no controle das suas mãos. O tempo da história no controle das suas mãos. E quando a gente vê a história acontecendo, e a história andando nos nossos dias, e a história sendo vivenciada nos nossos dias, e nós olhamos para a palavra, e está tudo nas Sagradas Escrituras. Aumento de terremotos, guerras sem fim, fome. Está tudo nas Escrituras, escrevendo para um outro filho na fé, a Timóteo. Paulo escreve lá no capítulo 3 de segunda carta dele a Timóteo, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis de serem administrados. Vocês que são professores aqui na igreja, sabem o que é administrar alunos na sala de aula hoje, não é? Vocês que são pais hoje, aqui na igreja, você sabe que os seus filhos agem muito diferente do que nós agimos com os nossos pais. E do que os nossos avós agiram com os nossos bisavós. Difícil de administrar esses tempos. Os meninos estão mais difíceis. Está aí, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Não vai ser diferente, a Bíblia diz que vai ser assim. Está vendo só? Daí a Bíblia falou que é assim. Então o que a Bíblia diz vai acontecer. E a bendita esperança é Deus disse que Ele vai resgatar-nos. Então vai acontecer. Essa é a minha esperança. Essa tem que ser a nossa esperança. Nós temos que viver para essa esperança. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu e você temos que estar aguardando. Preparados. Senhor, estamos prontos. Pode levar. Não é? Não esteja despreparado. Essa é a ideia do verbo aguardar. Qual é a minha esperança, a sua esperança? Onde está o nosso coração para amanhã? No que eu e você estamos esperando? Onde está a minha alma para essa semana? No que a minha alma está esperando? No que o meu espírito está esperando? Avaliemos. Vejamos se a nossa esperança está nessa bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E a última evidência que eu quero compartilhar do texto é que a evidência da graça na igreja se atesta por meio de um povo remido e santo, o qual a si mesmo se deu por nós. Esse Jesus que se manifestará se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o povo de Deus, um povo que foi remido. O verbo e a ideia do verbo remir é ser isento da obrigação de pagamento. O Senhor Jesus Cristo pagou pela minha iniquidade, pagou pelo meu pecado, pagou inclusive pelo pecado do ladrão da cruz. É uma ideia errada teológica, de que o Senhor pegou a minha cruz para que nós não seríamos capazes. Essa ideia não é correta. Jesus morreu, sofreu, foi algo muito doloroso, como a música, o Rei da Glória, conta-nos, padeceu. Por mim e por você, porque eu e você não seríamos capazes. Por isso que o ladrão da cruz estava lá, estava pagando pelos seus crimes, na cruz. Os crimes daquele ladrão podem ser um desses que eu vou dizer para você, que eram crimes passíveis de cruz no Império Romano. Estupro, assassinato, latrocínio, também revolucionário, coisas desse tipo. Estava lá. Alguma coisa esse camarada fez, ou algumas delas, ele fez. Ele está lá. Está na cruz. Se nós fôssemos capaz de pagar por nós mesmos, ele não teria que ter olhado para Jesus e ter dito: Senhor, lembra-te de mim quando fores ao teu reino. E o Senhor Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele precisou olhar para Jesus mesmo cravado na cruz lá e crer em Jesus como seu Salvador. Ele é quem pagou, foi Jesus que pagou, pagou por toda a nossa iniquidade, remir-nos de toda iniquidade, toda maldade, todo pecado, toda mancha que existe em nós. E aí diz o texto, e para nos purificar, nos apresentar limpos, brancos, sem mancha, sem mácula. Paulo é alguém que reflete a boa teologia que ele tem inspirado pelo Espírito Santo em todas as suas cartas. Aqui em Tito, em Colossenses, ele escreve isso, que o Senhor nos apresentará imaculados, irrepreensíveis, no dia dele. É o Senhor que fez isso, para si mesmo. Jesus não me purificou para eu ser feliz. Jesus não purificou para eu aproveitar disso. A manifestação da graça e o proveito da graça é pura manifestação do amor de Deus a mim e a você. E por isso a gente tem que agradecer. Mas ele fez isso para si mesmo. Ele resgatou para ele, para que nós, na eternidade, por toda a eternidade, cantemos, louvemos e adoremos a esse Deus justo, a esse Deus piedoso, a esse Deus sensato. E o que é que Deus espera de nós aqui enquanto não estivermos lá? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa palavra zeloso é uma palavra muito interessante, porque ela deu também a ideia do zelote, que eram os indivíduos, as pessoas revolucionárias da época. Gente que andava com adaga, com faquinha, com espada escondida no corpo. E quando tinham uma oportunidade, eles se movimentavam contra o Império Romano. Eram os zelotes da época de Jesus. Indivíduos dados à revolução, dados ao levante contra os romanos. Quando a Bíblia usa zeloso de boas obras, o que na verdade o Senhor está dizendo aqui é a graça, quando reme de toda a iniquidade, purifica para mim mesmo, um povo exclusivamente meu, eu tenho revolucionários de boas obras. A gente não anda com adaga mas a gente anda com a espada de Deus. A gente não anda com a espada de dois gumes escondida na nossa roupa, mas a gente anda com a espada do Senhor aberta, visível, para que todos saibam que nós somos zelotes de boas obras, daquilo que agrada a santidade de Deus e daquilo que impacta um mundo que precisa encontrar na Igreja de Cristo Jesus zelotes de boas obras. Que o Senhor nos ajude por mais 86 anos a continuarmos vendo, vislumbrando que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, a surdos, a brancos, a negros, a velhos, a jovens, a chilenos, a brasileiros, a americanos, a alemães, a chineses, a todos os homens, para nos educar a vivermos de modo santo nesta vida, aguardando a esperança que não falha e vivendo uma vida de testemunho vivo para a glória de Deus e por amor a esse Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado porque a tua graça tem sido evidenciada na vida da Igreja Batista de Vila Mariana, de uma maneira bela. E nós te damos graças por isso. Obrigado por toda a evidência da tua graça neste mês, pelas histórias impactantes que o Senhor tem dado a esta igreja, por meio da manifestação da tua graça. E queremos, Senhor, que o Senhor seja honrado e exaltado pela Igreja Batista de Vila Mariana. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, nosso Deus e Pai. Jesus Cristo, nosso Salvador, recebe toda a nossa gratidão em louvor a ti, pelo que fizeste por amor a nós, pagando o preço na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a cada um de nós. Espírito Santo de Deus, orienta a tua igreja. Continua trabalhando em nossos corações e em nossas almas, levando-nos sempre, Senhor, a vivemos nesse presente século uma vida sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança da glorificação de Jesus em nos buscar. E enquanto isso, Senhor, ajuda-nos, trabalha em nós, para que vivamos uma vida de zelo de boas obras, para que esse mundo saiba que Jesus faz diferença, Ele muda as vidas. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós te pedimos isso, e te exaltamos e te adoramos na beleza da tua Trindade. Em nome de Jesus, amém e amém.